Reunião da Igreja em Curitiba, 3 de janeiro de 2016. Segunda ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a disciplina. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Cada semana que tomamos o cálice, comemos o pão, temos a grande expectativa que seja a última vez na Terra este fato, né? Irmãos, você quer chegar ao fim da carreira? Você quer chegar diante do Senhor, cabeça erguida? Disciplina é a palavra importante para a vida de quem quer reinar. Davi foi um homem, foi ungido rei, assim como nós, quando Jesus morreu na cruz, nos constituiu reis e sacerdotes. Mas nós não estamos reinando ainda. Assim como Davi, não tomou posse da coroa e não foi reinar de fato. Deveria existir um reino sobre ele mesmo. O governo de Deus sobre o ego de Davi, sobre a alma dele. Então ele passou a ser perseguido por um propósito divino, para ser treinado a ser um rei um dia, de fato. Nós estamos num treinamento para sermos reis de fato. Se você vê a parábola das 10 virgens, o Senhor associa o reino dos céus com as bodas do Cordeiro. Mas também nós vemos que alguns ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Os indisciplinados, os desobedientes, os carnais, aqueles que não conseguem conter, aqueles jovens que não conseguem se conter, e aí ele entra na carne porque não tem disciplina. Como Esaú, não conseguiu conter sua fome, tornou todas as coisas de Deus sem valor e valorizou o seu próprio ventre. Aqueles que estão dispostos a satisfazer seus apetites trocarão o reino de Deus pela satisfação do seu apetite. Isso é o grande problema que o povo de Deus enfrenta. É consigo mesmo. Não é o diabo, não é o mundo, porque se não tiver apetite pelo mundo, o mundo não servirá de nada para nós. Mas se tiver um coração cheio de apetite pelo mundo, tinha um grande apetite em Eva, que ela queria tanto ver qual era o mistério que tinha naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos jovens querem descobrir o mistério do sexo, né? Que cai no laço do diabo e vão para a destruição e acabam realmente tendo uma vida desgraçada porque não foi Deus que abriu aquele mistério. O mistério do casamento é Deus que abre. Não é nós. Não é o jovem, não é você, por curiosidade. É o Senhor que traz como bênção uma revelação para cada um de nós. E aí Ele é glorificado. Ele vai cuidar de uma descendência abençoada. Ele vai realmente conduzir o teu futuro, né? Eu vou pedir para os adolescentes e jovens que têm uma vida disciplinada. E vou pedir para os pais que são molengão, que você só está destruindo a vida do teu filho por ser molengão, por não ter um posicionamento disciplinar na vida do teu filho. tem medo de fazer proibições e larga ele para fazer o que ele quer, isto para a destruição dele. Vai ser ruim para ele, porque será uma pessoa indisciplinada, sem restrição. Hoje a psicologia está ensinando, e eu lamento isso, que a psicologia está entrando na igreja, né? A psicologia está ensinando que não deve ferir o filho, porque vai causar uma mágoa, a proibição vai causar uma mágoa, e mais tarde esse filho vai carregar uma ferida. É assim que trata a psicologia. E é um engano. Porque a palavra de Deus trata a alma do homem com um instrumento, a cruz. A cruz é o elemento curador. Nela você morre para si mesmo. E nela a disciplina de Deus governa a tua vida. Nós olhamos... Eu estava olhando ali no mesmo capítulo que o Ricardo leu, o lado da paternidade de Deus. Tem o lado da paternidade que nós conhecemos, que Deus, aquilo que o Rodrigo falou, que Deus cuida de tudo, e de fato Ele cuida de tudo mesmo, Ele é Pai. Mas ele diz que se estás sem disciplina, ele fala que nós, como pais, segundo a carne, corrigimos nossos filhos do jeito que nós queremos, da forma que nós achamos. E quando a coisa está no caos, nós vamos buscar o psicólogo. Nós nos deleitamos com as palavras dos psicólogos. Mas Deus diz que nos corrige como Pai para sermos participantes da sua santidade. Não ser participante do seu bem-estar, simplesmente. Participante da sua santidade. Esse é o outro lado da paternidade que você tem que conhecer. Qual pai que quer um filho imaturo, que não atinja a maturidade, que não sirva para os seus propósitos? Qual rei gostaria de entregar o seu reino a um filho desembestado, sem disciplina, sem ordem? Deus não quer fazer isso com seus filhos. A disciplina que gera santidade, da qual nós devemos ser participantes, muitas vezes nós não queremos. Quando enfrentamos, às vezes, depressão, nós queremos adulação. Nós não queremos enfrentar a verdade divina para que sejamos curados. Queremos bastante carinho, queremos bastante afetividade. Amém? Isso é uma parte que realmente a nossa alma deseja. Qual alma aqui que deseja açoites e de... Hein? Não deseja? Os açoites, diz a Bíblia, é para a costa do tolo, desobediente, desembestado. Esses são os açoites para a costa do tolo. Mas a disciplina é para o filho, para o, com o qual o pai tem um propósito. E se nós somos filhos, Deus trata nós como filhos. Você sabe a passagem que eu estou citando da disciplina? No começo do capítulo 12 de Hebreus, aí. Nós estamos ao redor da mesa do Senhor como filhos. E nenhum que não seja filho pode participar da mesa do Senhor. Pode abrir Hebreus 12. Nós vivemos uma vida desobediente, uma vida indisciplinada, e depois, quando Jesus voltar, nós queremos entrar no seu reino, queremos entrar nas bodas do Cordeiro, queremos... Não espere isso se você não for disciplinado. Às vezes eu vejo adolescentes conversando na reunião, eu fico pensando, que valor seus pais têm mostrado que é uma reunião na presença de Deus? Que valor os pais têm mostrado para seus filhos? O que significa a reunião dos santos? Que aquele filho fica conversando para cá, para lá. E não está nem aí no louvor, está conversando. E tem o dia inteiro para conversar, mas tem que conversar na reunião. Que temor e que valor temos dado para quando nos encontramos com Deus, que é a hora mais sublime que estamos em assembleia, encontrando-se com o Senhor. Nós devemos ter nosso encontro lá com Deus. Olha, aquele encontro que eu tenho com Deus, lá no meu quarto, lá na minha casa, o temor que eu tenho lá reflete aqui na reunião. A minha conduta em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em qualquer lugar, a minha conduta é fruto daquela comunhão íntima com Deus que eu tenho dia a dia, e eu tenho comunhão com a sua palavra, reflete em todos os aspectos da minha vida. Seja lá no oculto, seja em qualquer lugar, seja lá no banheiro, seja em qualquer lugar onde eu estiver, a minha comunhão com Deus vai se refletir. Ó, faça resoluções e procure alcançar. Amém? Uma grande resolução que Jesus mesmo deu, eu vou dar para vocês. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Esta é uma resolução que Jesus colocou. Busquem primeiro isto. Jovem, adolescente, você está semeando o teu futuro, seja aqui ou na eternidade, você está semeando hoje. A tua conduta com Deus hoje. Em todos os aspectos, quando Noé fechou a porta, não havia possibilidade mais de mudança. Quando Noé fechou a porta da arca, aliás, nem foi Noé que fechou, né? Foi Deus que fechou a porta. Então foi fechada aquela porta. Tchau. Adeus. Não tem mais chance de mudança. Você vai ficar aí na água, vai afundar, vai morrer, não tem mais oportunidade. Quando Jesus voltar, ou quando você for se encontrar com Ele, não haverá possibilidade de mudança. O que você alcançou, alcançou. Foi obediente? Amém. Vai receber conforme a tua obediência. Não foi, não vai ter lugar para se arrepender naquele dia. Ah, eu me arrependo porque fui desobediente, Senhor. Não. Então tá. Nós vamos festejar a ceia das bodas do Cordeiro. Você fique lá pensando nisso. Por uns 1000 anos aí, quem sabe. Fique pensando nesse negócio aí da tua desobediência. Que sério, né? Não vale a pena, né? Não diz que Esaú quis se arrepender, não conseguiu mais. Quer dizer, ele não conseguiu arrependimento no coração de Isaac para voltar atrás e abençoá-lo. Por quê? Quando Deus determina algo e que eu rejeito, eu desprezo, então você vai bater na porta lá: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, Senhor. Mas que pregador desobediente profetizou em nome do Senhor, mas não fez a vontade do Senhor. Não pense que pregadores estão isentos. Não. Por isso que tem que saber como ser pregador. Deus não quer pregador desobediente. Ele é um mau exemplo. Ele tem que pregar o evangelho que Deus deu. Eu nunca vou pregar o evangelho para ajudar você a amontoar riqueza nesse mundo. Eu nunca vou pregar esse evangelho. Porque esse evangelho é uma mentira. Mas o reino de Deus, isso eu vou pregar. Jesus, quando enviou 70, disse: ide, pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. É isso. Às vezes nos encantamos com aquelas pregações maravilhosas na televisão, né? Palestras, a maior parte de pregações nas rádios, televisão, são palestras motivacionais. São pregações motivacionais usando a Bíblia. Não são verdades da cruz que vão te fazer herdar o reino de Deus. Jesus disse assim certa vez: vede o que vocês vão ouvir. Vejam o que vocês vão ouvir. A gente ouve, muitas vezes nossa alma ouve o que gosta. Mas ouça a verdade que te liberta. Isso é realmente te garante que você poderá entrar no reino de Deus. Então, veja aí. Disciplina é o 12 de Hebreus. Verso 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Aqui está algo que nós achamos que a paternidade não inclui: correção. Correção. Hoje no nosso país, o conselho tutelar não dá autoridade aos pais de corrigirem seus filhos. Então quer dizer que a psicologia não inclui correção. Mas a paternidade de Deus inclui correção. Se está em desobediência, vem correção. E graças a Deus pela correção, porque significa que Deus, como Pai, não vai deixar você rolar ladeira abaixo. No engano, no erro, vai te corrigir para que você não se perca. Continuando: e não desmaies quando por ele fores repreendido. Quer dizer, vamos traduzir essa palavra aqui: não entre em depressão quando for corrigido ou repreendido. Às vezes tem filho que é bem sensível, né? A alma de cada filho é diferente. Tive 5, né? A alma de cada um, né? Às vezes, um trisco que fazia assim num filho já fica todo ressentido. Mas alguns poderiam se aplicar a disciplina e ainda se levantavam e estavam mais rápido se levantavam, né? E tem aqueles que são tão almáticos que se der um trisco, o melindre se desmonta tudo, se derrete, entra em depressão, né? Por quê? Porque não aceita a correção, né? Desmaia. Não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama. Graças a Deus. Corrige o que ama. Está faltando dinheiro? É uma correção do pai. Porque ele sabe que você é muito gastão. Então ele te tirou um pouco agora. Por que você não é disciplinado para gastar? É? Gasta demais. Tem disciplina. Ou se gasta de menos, também tem disciplina. Porque tem os que gastam de menos, né? Meu Deus! Vai conseguir... Consegui comer pelo menos uma chuletinha, munheca. Meu Deus! Não, tem que ser osso buco. Carne moída de terceira, que é mais barato. Mas não é porque não tem. É porque não tem aqui generosidade. Não tem amor. É diferente de ter pobreza, ser pobre e não ter amor. Ser pobre de amor é muito diferente. A gente entende quando alguém é pobre e oferece alguma coisa. A carne de segunda fica sendo um filé mignon quando aquele pobre oferece com bastante amor. Fica sendo muito saboroso. É muito diferente. Mas parece um osso buco, aquela picanha que o rico oferece, com um coração frio, sem amor, sem gratidão. Né? Temos que fazer as coisas com ações de graças. É isso que a Bíblia diz. Deus corrige o que ama.